Eu creio que o Senhor já falou poderosamente às nossas vidas, como tem falado, e essa noite não será diferente. Nós não estamos apenas em um culto online, não é uma reunião online que pode ser vista de qualquer maneira, mas eu creio que você cultuou a Deus, que você ofertou ao Senhor, e agora eu creio que o Senhor tem algo a falar com todos nós, através da sua palavra, porque ela é a palavra de Deus. Nós, como vimos agora, muitos testemunhos de cura, testemunhos de portas de emprego já foram dadas, e tantos outros. Eu creio que o seu testemunho também vai chegar, porque Deus não parou de trabalhar. Como foi dito no louvor, ainda que não vejamos, ainda que não sintamos, mas Ele continua trabalhando. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: e depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achando certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito, ou Tício, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga, era vizinho da sinagoga. Estava junto da sinagoga. E Crispo, versículo 8, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Versículo 9, reta final. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Feche seus olhos onde você estiver, eu quero orar um momento. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, ó Deus, que esses cultos online, as lives que são feitas, Senhor, não são simples entretenimento enquanto passa a quarentena, mas é o poder do Senhor sendo manifesto à sua igreja. Por isso eu peço que nessa noite não seja diferente, Jesus. Faça a sua vontade, faça o seu querer no meio do seu povo, em nome de Jesus. Amém. O que eu li agora, para que a gente entre um pouco na introdução desse trecho do capítulo 18 de Atos, versículo 1 a 11, trata de mais uma viagem do apóstolo Paulo. Ele estava vindo de Atenas no capítulo 17, nós conhecemos bem esse capítulo, é o capítulo onde fala dos Bereanos, e ele chega em Corinto no capítulo 18, antes dele seguir para Éfeso. E é muito interessante todo esse relato, primeiro porque dali saiu uma igreja famosa, uma igreja grande, a igreja de Corinto, todos nós conhecemos, a ponto do apóstolo ter escrito 2 cartas, ou como alguns historiadores dizem, 4 cartas, sendo que, mas nós temos relato de 2, para você ver como não era uma viagem qualquer, como Deus estava agindo naquele lugar. Então Paulo chega em Corinto, vindo de Atenas, e Paulo encontra um casal ali de judeus que haviam sido deportados de Roma, quando Cláudio assumiu Roma, que era Áquila e Priscila. E Paulo chega e Paulo começa a trabalhar com eles, porque era do mesmo ofício, ele era um fazedor de tendas. E eu quero que você abra um parênteses aqui para essa do ofício de Paulo. Se você entender o que era o ofício de Paulo aqui, é muito legal, porque ele era um fazedor de tendas. Aí a gente pode perguntar assim: mas André, ele diz que ele era um judeu de uma linhagem importante, ele tinha um trabalho assim, então fazedor de tendas. Segundo os comentários da Bíblia Dake, Paulo ele era um judeu, nós sabemos, e os rabinos eles diziam que todo homem precisa ensinar ao seu filho um ofício. Todo homem judeu precisa desde muito pequeno ter um ofício manual, precisa saber fazer alguma coisa. Os rabinos diziam que quem não ensina um ofício para seu filho é como se o tivesse criado para ser um ladrão. E Paulo tinha um ofício, ele era um fazedor de tendas, e ele trabalhava com Áquila e Priscila. E nós vemos a continuidade, Paulo todos os sábados, ele estava na sinagoga, convencendo os judeus de que Jesus era o Cristo. E é muito maravilhoso ver tudo isso, porque desde aquele tempo, desde que Cristo esteve na terra, que tentam acabar com a sua reputação, que tentam tirar a sua credibilidade, naquela época não havia discussão de Jesus, se Jesus havia existido ou não, porque muitos tinham o visto. Então Paulo brigava para provar que o Jesus era de fato o Messias de Deus. Hoje nós vemos com a teologia liberal, muitos tentando dizer que não somente ele não é o Messias, mas como ele nem existiu. Alguns dizem que Jesus foi apenas uma história, mas nós sabemos que ele existiu, que ele mudou a história e que ele vive e reina hoje e para todos sempre. Então isso nós vemos, ou seja, com o tempo os opositores apenas mudaram as suas ferramentas, mas eles continuam tentando nos fazer desacreditar do Cristo Filho de Deus. E aí nós vemos aqui, chegando no versículo 5, quando Silas e Timóteo descem da Macedônia, eles se encontram com Paulo, e a Bíblia que eu estou lendo aqui, a versão que eu estou lendo, diz que Paulo foi impulsionado pela palavra, testificando aos judeus. Algumas traduções trazem que agora Paulo, depois que Timóteo e Silas haviam chegado, ele poderia se dedicar inteiramente à pregação. Então aquilo que ele fazia somente aos sábados na sinagoga, agora Paulo fazia por toda semana, ele se dedicava inteiramente. E nessa parte, irmãos, entra o que nós podemos chamar de que quando está tudo sob controle, a gente pensa isso, olha, agora que eu posso fazer só isso, agora que eu tenho tempo para fazer só isso, eu vou me dar muito melhor. A obra vai muito mais além. Esse ano nós temos dinheiro sobrando, então nós vamos fazer muito mais. Esse ano eu vou trabalhar integral em algo, seja numa empresa, ou seja numa casa, ou seja na minha família, e agora vai dar tudo certo. Mas nós temos que entender que nós não temos o controle total da situação. Nós somos cooperadores naquilo que Deus está fazendo. Eu quero que você guarde muito bem isso. Por isso que eu trouxe um título dessa mensagem como: ainda que eu não veja, Ele está trabalhando. Eu não comentei nada com os meninos da adoração e eles cantaram essa música também. Hoje está muito guardado no coração de todos, né? A importância de que Deus trabalha ainda que nós não vejamos. E dentro disso, de tudo que eu li, do versículo 1 ao versículo 11, eu quero separar em três sessões aqui daquilo que Paulo passou, daquilo que Paulo sentiu e como esse Deus que trabalha, mesmo que nós não estejamos vendo, Ele se revela a nós. A primeira sessão, o primeiro ponto é do versículo 1 ao versículo 5, que fala sobre a dedicação. Nós vemos desde o início do capítulo, conta que Paulo chegou, Paulo começou a trabalhar. Paulo agora ele estava fazendo tendas para se manter, e isso ele vai falar até na carta dele, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 12, ele vai falar para eles, para os irmãos ali, de que ele se esforçava em ter alguma coisa para fazer, porque ele não queria ser pesaroso aos irmãos. Paulo se dedicava tanto, todo sábado, imaginem Paulo todos os sábados dando a cara a bater na sinagoga, pregando para judeu, dizendo: olha, Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, ele é o Cristo de Deus, ele é o Messias. Não era fácil. Hoje em dia a internet ela aceita tudo, o que você quiser pregar, você prega. Mas na época que Paulo estava vivendo, você trazer aos judeus essa nomenclatura para o Cristo, de que ele era o Messias, isso era passivo de morte. Muitos homens morreram para que Cristo fosse pregado. Muitos homens morreram porque estavam dizendo que Jesus era de fato o Messias. E aquela situação era que Paulo estava e ele tinha dedicação. Essa primeira sessão do versículo 1 ao 5 mostra a sua disposição em pregar. Quando Silas e Timóteo chegam, ele então fica feliz: agora eu vou pregar inteiramente, agora eu tenho toda semana para me dedicar, agora eu só vou pensar nisso, eu só vou pensar nessa pregação. E quantas vezes nós pensamos dessa maneira? Olha, estava muito difícil, eu sou um pastor de igreja, E eu também falava, não, o dia que eu só viver disso, eu não era pastor ainda, mas o dia que eu só viver disso, aí as coisas vão ser maravilhosas. Eu olhava para o pastor que trabalhava para a igreja, eu falava, é muito fácil ser pastor, ele ganha para pregar. E aí então, Deus falou, ah, é fácil, então eu vou levantar você para isso. E aí irmãos, eu tenho visto na pele, nós temos visto na pele cada pastor integral, cada um que trabalha integral na igreja, o que é servir a Deus integral e a dificuldade, a loucura que é. Porque nós, como seres humanos, nós somos muito visuais. Nós lembramos da passagem que Deus olha para Samuel e fala, Samuel, não veja como homem vê, porque eu vejo, não vejo como homem, eu vejo como Deus. E a gente é sempre impulsionado a ver uma bronca de Deus em Samuel, mas foi mais uma constatação de Deus a Samuel, dizendo, Samuel, você é visual e nós somos visuais. Pastor Ricardo mesmo diz como é difícil pregarmos apenas para uma câmera. O problema não é culto online, porque nós já tínhamos isso há muito tempo. Mas haviam pessoas nas cadeiras e a vibração das pessoas e o glória a Deus, aquilo nós precisamos também, porque o culto ele é feito por todos. E hoje olhar para uma câmera aqui, uma câmera ali, você sabe que não é fácil, porque nós somos visuais. Então, fechando esse assunto, pensamos ser algo que acontece somente por conta do nosso esforço. Eu não quero dizer aqui que Paulo havia pensado isso, ele era um homem de Deus, ele era direcionado por Deus, mas Paulo se dedicou inteiramente àquele povo. E sabe o que aconteceu? Depois dessa sessão da dedicação, nós entramos na sessão do versículo 6 e 7, que eu gosto de chamar da sessão da frustração. A sessão da frustração. Por que, André, sessão da frustração? Porque diferente dos planos de Paulo, as pessoas não creram. Na sinagoga, a Bíblia fala no versículo 6 que havia resistência e blasfêmia contra as palavras de Paulo. E por que não dizer até violência contra as palavras de Paulo? As pessoas não queriam ouvir. Nem sempre as coisas sairão como planejado. Nem sempre A com B vai dar C na frente. Porque nós não somos os donos da situação. Nós cooperamos com ela. Nós somos usados, nós somos vasos, nós somos instrumentos na mão do Senhor. Nem sempre as coisas saem como planejado. E Paulo se enfurece. O que nós vemos no versículo 6, na segunda parte, ele diz, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo se enfureceu e ele diz, sacudiu as vestes. Ele se fez valer das palavras de Jesus em Mateus 10, 14, onde Jesus diz, e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacude o pó dos vossos pés. E então Paulo entrega aqueles homens a sua própria sorte, dizendo que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, a partir de hoje eu vou para os gentios. Mas, quem tem uma aliança com Deus, quem tem um propósito com Deus, quem atende a um chamado de Deus, não vive por sentimentos, vive pela promessa, vive baseado no fundamento que é Cristo, aquele que mesmo sendo rejeitado, aquele que mesmo sendo crucificado, Isaías vai dizer que o Pai aprove o fazê-lo enfermar, Deus estava naquilo, Jesus não foi um coitadinho, não pense isso. Ele sabia qual era a missão dele, por isso que ele disse, Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Paulo, ele continua, ele entregou aqueles homens e a frustração chegou. E a nós também acontece isso de vez em quando, meu irmão. Você pode ser que tenha se frustrado com alguma coisa. Você começou janeiro dizendo, olha, eu vou abrir um Berana no lar na minha casa. Eu vou trazer os meus parentes, eu vou convidar esse, convidar aquele, eu vou preparar lanche, eu vou preparar tudo. E de repente vem uma quarentena e você perde o contato daquelas pessoas. Talvez você começou o ano dizendo, agora eu vou me dedicar a frequentar os cultos, não paro, não falta em mais nenhum. Agora eu estou consegui me ajeitar com o meu dinheiro, é em janeiro agora que eu começo a ser fiel a Deus em tudo, que eu vou ajudar os pobres, que eu vou comprar aquele instrumento que o meu filho estava pedindo, e de repente vem uma crise dessa. Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus não perdeu o controle das coisas. Deus continua prometendo e cumprindo aquilo que Ele, porque Ele é fiel para cumprir. Para nós parece que saiu tudo do controle, mas para Ele nada saiu do controle. E então nós chegamos ao que eu chamo da terceira sessão, que é a sessão da revelação de Deus para Paulo, no capítulo, do versículo 8 ao 11. Então nós já vimos a dedicação de Paulo, do 1 ao 5. Nós já vimos a frustração de Paulo, nos 6 e 7. E agora nós chegamos à revelação de Deus para Paulo, dos versículos 11 a 8. Já no final do versículo 7, chega um novo amigo na história. Nós vemos o nome de Tito, ou Tício, o Justo. Alguém que morava ali também, que era um homem de Deus. E é tão maravilhoso, irmãos. Eu acho incrível a vida de um homem de Deus, e Paulo representou muito isso. Porque o que, nós lemos antes? Paulo está furioso. Paulo se enfureceu. Ele pregou na sinagoga, as pessoas não ouviram. Paulo se enfureceu, sabe o que Paulo fez? Ele foi na casa de Áquila e Priscila, onde ele estava, ele pegou as roupas dele, ele juntou tudo, e sabe onde ele foi morar? Do lado da sinagoga. Um homem de Deus, irmão, quando a coisa aperta, quando parece que está tudo fora do controle, sabe o que ele faz? Eu vou para dentro mais ainda do meu chamado em Deus. E Paulo foi para a casa de Tício, que era vizinho da sinagoga. A Bíblia diz que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E ali Paulo começa a pregar novamente. Paulo começa a falar do Jesus Cristo, o Messias. Sabe por que eu digo isso? Que um homem de Deus, ele não vive pelos seus sentimentos, mas de acordo com o fundamento que é Jesus e com o seu chamado. Atos 20, versículo 24, Paulo diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em outras palavras, sabe o que ele está dizendo aqui? Ele já carregava isso dentro dele. Ah, os judeus não me ouviram? Parece que saiu dos planos do controle de Deus. Mas eu não vivo de acordo com sentimentos, eu não vivo de acordo com o que eu acho. Eu não vivo de acordo com o que eu acho, ainda que eu não veja, ainda que eu não sinta. Ele está trabalhando. E então Paulo, ele está ali, ele começa aí, e Deus salva naquele momento um homem muito importante na história, que era Crispo, que era chefe da sinagoga. E os versículos vão dizer aqui, o versículo 8: e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Isso é maravilhoso. Se você for olhar o que era um chefe de sinagoga, era um homem muito importante. Era um homem que era responsável pela leitura bíblica daquele povo. Era um homem responsável por dizer, olha, isso é certo, isso é errado, dentro ali da sinagoga. Era alguém muito respeitado, era alguém muito importante para aquele povo. E olha o coração que Deus tocou logo para salvar naquela cidade de Corinto. Deus tinha um projeto já naquela cidade. Deus sabia muito bem o que Ele queria fazer. E a rejeição que Paulo sofreu do povo de Corinto na sinagoga não saiu dos planos de Deus, porque agora ele se muda para o lado da sinagoga. Ele começa a ministrar ali naquela casa de Tício Justo, e a Bíblia conta que Crispo, o chefe da sinagoga, aceitou Jesus. Isso é maravilhoso. Então Paulo, ele começa a ver o trabalhar de Deus naquilo. E Deus dá um encorajamento a Paulo, mesmo que as coisas estivessem difíceis. Por isso que eu digo que essa sessão é a sessão da revelação de Deus a Paulo. Deus estava trabalhando, mesmo que o grande público não visse. É o que nós estamos sempre conversando aqui. Nós pregamos para a câmera, para pessoas do Brasil e do mundo, mas nós não estamos aí, nós não somos onipresentes, Deus está. Mas eu creio que enquanto nós lançamos palavras aqui, a palavra de Deus, ela não volta vazia, as pessoas estão sendo tocadas, as pessoas estão sendo chamadas, tendo o seu chamado mais ainda acentuado por esse momento de sofrimento que estão vivendo. E Deus é tão maravilhoso, que é Ele quem nos dá o certificado do nosso trabalho. Não são pessoas ou não somos nós mesmos. Como eu disse, nós somos visuais. Nós gostamos de basear o nosso trabalho em números. Isso é totalmente normal, porque nós somos visuais. Deus disse para Samuel: você vê como o homem vê. Eu vejo como Deus. É como se Deus estivesse dizendo para mim: André, você vê como o homem vê. Como eu vejo? Eu vejo que se estão ouvindo a minha pregação na igreja, porque tem pessoas sentadas no culto. Só que agora nós estamos sendo levados a procurar enxergar como Deus está enxergando, pela fé, que a gente enxerga pela fé. Então eu creio que nesse momento, meu irmão, você não está sentado no seu sofá simplesmente esperando o tempo passar ouvindo um culto, mas você está se alimentando, anotando e crendo que Deus está na situação e mantém o controle dessa situação. Da nossa parte deve haver sim intensidade, olha a palavra aí, intensidade. Você vê que a primeira sessão de Paulo que eu disse é a sessão da dedicação, deve haver isso da nossa parte. Você deve ir dormir sabendo que você cumpriu com tudo aquilo que Deus o havia mandado fazer. Isso aqui não é um convite à irresponsabilidade. Não é uma apologia, ah, então tá bom, então não é. Não, não é, isso não é o que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, nós como seres humanos precisamos sempre ir até onde como seres humanos nós podemos ir. Mas crendo que nós somos cooperadores de um Deus que já está fazendo. E aqui nós estamos cooperando, ministrando a palavra. Na carta aos Coríntios, capítulo 3, Paulo fala para eles, olha, eu sou como um sábio arquiteto. Eu sou um cooperador daquilo que Deus me entregou pela graça. Por isso eu digo, construa um edifício sobre o fundamento que é Jesus. Nenhum outro fundamento. Mas saibam com o que vocês estão construindo. Porque todas essas obras, e aí ele cita o dia do juízo dos crentes, todas essas obras passarão no fogo, o que for ouro e prata permanece, o que for palha e feno se acaba. Contudo serão salvos pelo fogo. Mas o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso, meu irmão? Enquanto humanos, enquanto terrenos, nós temos que nos esforçar a cada dia mais. Nós temos que buscar a cada dia mais fazer a vontade de Deus. Nós temos que buscar a cada dia mais nos esquentar no Espírito, buscar a presença do Senhor. Nós já vamos aí para quase um mês de quarentena, e pode ser que você no seu coração tenha dito, ah, como está difícil. Eu quero te dar um spoiler que Paulo deu em Coríntios 3. No dia do juízo dos crentes, as nossas obras serão provadas no fogo. Traz isso para hoje. E já começa a preparar essas obras de ouro e prata, irmão. Ah, mas eu não sei, André, eu não tenho a igreja para ir, então ora dentro da sua casa. Evangeliza pelo WhatsApp, faz live. As pessoas recentemente, ah, mas fica fazendo live e tudo, irmão. O pessoal do mundo aí faz live de 5 horas e o povo fica assistindo. Até os crentes. O cara faz live lá bebendo, falando palavrão. 5 horas de live, ninguém reclama. Aí o pastor quer fazer uma live para a sua igreja. Ah, mas live? De novo, todo mundo fazendo live. É o tempo de nós pararmos de ser chatos, irmão. E começarmos a preparar essas nossas obras. Olha o que Deus está fazendo. Deus está dando a oportunidade da gente já preparar a obra de ouro e prata. E Paulo sabia disso. Então Deus, Ele é tão soberano, que vez ou outra Ele gosta de contar para as pessoas e falar, olha, por que, que eu estou fazendo isso? E Deus, Ele não está alheio ao nosso trabalho. Deus está vendo, irmão, o seu trabalho com a sua família na sua casa. A gente cresce, quando é pequeno, costuma ouvir, às vezes, daquele irmão mais bravo, daquele vô mais bravo, daquela avó mais brava, da mãe. Olha, não faz isso de errado, que Deus está vendo, hein? E o Deus está vendo se torna quase que uma coisa temerosa para a gente. Mas o Deus está vendo quer dizer que aquilo de bom que você está fazendo na sua casa, Ele está vendo também. E Deus estava vendo o trabalho de Paulo ali. A ponto do Senhor, olha aqui, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo. Algumas traduções trazem, à noite Paulo viu, teve uma visão, pode ser um sonho, uma visão do Senhor, e Deus disse, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Aleluia! Sabe, meu irmão, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo começa dizendo no versículo que toda escritura ela é divinamente inspirada. A tradução a gente fala inspirado, mas o original eu aprendi com os meus amigos de grego essa semana, que ali Paulo está usando uma informação de teofineutos, que ela é soprada por Deus. Ela não é uma inspiração de dentro para fora, mas de fora para dentro, vem de Deus. Por isso que toda palavra é o sopro de Deus. Há um pastor que diz que a palavra de Deus, a Bíblia, é o hálito de Deus. Então, assim como Deus falou com Paulo, pelas Escrituras Ele fala conosco hoje. E Ele está dizendo, não desista. Não pare. Eu tenho muito povo nessa cidade, Paulo. Você não está vendo, porque você vê como homem vê. Você enxerga um palmo na sua frente. Se fechar aquela porta, eu não sei quem está lá fora. Mas Deus sabe. E a mesma coisa que Deus falou para Josué, quando Josué começa a liderar o povo, Josué, não pasme nem te espante, porque assim como eu fui com Moisés, eu sou com você. Foi assim como Deus disse para Elias, Elias, levanta, não importa se o povo se voltou contra mim de novo, mas há 7 mil que não se dobraram diante de Jezabel, é o mesmo Deus. E Ele disse para Paulo, Paulo, eu tenho muita gente nessa cidade. Você que pode estar desanimado, meu irmão. Deus, mas e agora? Eu quero usar a Bíblia para falar com você, porque ela é a palavra de Deus, não sou eu, mas ela. Deus, tem muita gente sendo tocada por aquilo que você está fazendo. Então continue fazendo. Pode ser que visualmente você não veja. Pode ser que sentido você não sinta. Essa semana, o pastor Ricardo fez uma live com o Delino Marçal, ele contou o testemunho para o Delino sobre o caso do filho dele, que havia sofrido um acidente, e ele cantou no hospital a canção Deus é Deus, e finalizou a live todo mundo chorando, eu chorando em casa, ele chorando na live, outro chorando, e todo mundo chorando, e o Delino falou, glória a Deus por isso, glória a Deus, porque eu não sabia que isso, eu posso pegar esse testemunho e contar. Está vendo? Ele não sabia daquilo que Deus usou uma canção dele. Nós, nesse período de quarentena, nós estamos aprendendo na pele esse encorajamento que Deus deu para Josué, que Deus deu para Elias e agora que Deus deu para Paulo. Não desista. E então essa sessão da revelação de Deus, desse encorajamento de Deus, Paulo aplica essas verdades. É como Paulo entende em Corinto que quem faz é Deus. A ponto dele falar para o próprio povo de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 6 e 7, ele diz, eu plantei, sim, eu plantei, eu suei aqui. Apolo regou, ele chegou depois de mim, ele continuou com vocês regando, mas é Deus quem dá o crescimento. De modo que o que planta, o que rega não é nada, senão Deus é quem dá o crescimento. Paulo aprendeu isso nessa lição em que Deus fala, Paulo, não desista porque eu estou fazendo algo em Corinto. Eu estou movendo as águas em Corinto. Elias, sou eu quem estou ratificando a palavra sobre Israel e as 7 mil que não se dobraram. Josué, sou eu quem está fazendo no meio do povo, não era Moisés. Aleluia por isso, Senhor. Saiba que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso que nós pregamos isso. Por isso que nós pregamos isso em tempo e em fora de tempo. Por isso que nós, assim como Paulo disse, ai de mim se não pregar, porque não é um bônus ser um pregador, é uma obrigação ser um pregador. Ai de mim se não pregar. Ai de mim se não pregar a palavra viva e santa. Então nós pregamos porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai e faz o que lhe apraz. Assim como a chuva que cai e faz alguma coisa, assim é a palavra do Senhor. E é isso que Paulo aprendeu. Sabe que o evangelismo que você começou a fazer em janeiro e agora você teve que mudar as estratégias? Ele está sendo usado por Deus. Como eu disse, as lives, os trabalhos nas igrejas, tudo aquilo que é feito com intencionalidade no coração, tudo aquilo que é feito para o Senhor, saiba que Ele está trabalhando em prol disso. Deus é específico. Deus é específico. Olha isso, que mudança de estratégia. Paulo falava nas sinagogas. Paulo falava com muitas pessoas. Deus tira ele dali, coloca ele na casa de um outro homem. E ali Deus salva o cara mais importante daquela sinagoga. E é interessante que até quem substituiu o nosso irmãozão aqui, ó, o Crispo, foi Sóstenes, e Sóstenes também aceitou Jesus depois. Foi um incêndio ali naquela cidade. A palavra de Deus começou a tocar os corações. Deus não perde o controle de nada. Ele continua com o controle de todas as coisas. Como eu disse, você que tinha planos antes da quarentena, nós fizemos uma conferência aqui chamada Intensidade. E a conferência Intensidade, a gente cantou, a gente começou 9 horas da manhã, a gente parou 10 horas da noite e ninguém queria ir embora. Tanto que depois a gente ainda foi comemorar aniversário e ficamos até mais algum tempo ali glorificando ao Senhor com aquela alegria no Espírito. Teve o Descend também, milhares de pessoas reunidas nos estádios dizendo: chegou a nossa hora, Brasil. E de repente parece, porque só parece, que tudo parou. Mas não, meu irmão, é hora de nós colocarmos em ação tudo o que nós aprendemos nesses últimos dias. É hora da intensidade, aquela que nos fez acordar cedo naquele dia, ficar o dia inteiro cantando, glorificando a Deus, orando, falando em línguas. É hora de colocar ela em ativação. É hora de cantar mais alto onde você estiver. É hora de você buscar o Senhor mais ainda onde você estiver. Chegou a hora da intensidade, é a aula prática agora. É igual uma faculdade. A faculdade você passa um belo de um tempo fazendo aula em sala. E aí quando você chega nos últimos dois semestres, último semestre, o professor chega em você e fala: filho, tudo que você aprendeu agora é hora de sair. Você é fotógrafo? Então vamos fotografar. Você é engenheiro? Então vamos cuidar de obra. Você é advogado? Então a gente vai para o tribunal para aprender. Você é designer? Então vamos para a rua, vamos fazer arte. Sabe o que é isso? Nós estamos vivendo isso agora. Deus falou: vocês estão falando sobre intensidade desde o ano passado. Vocês estão falando sobre se entregar a mim desde o ano passado. Vocês estão dizendo que querem mais e mais de mim. Vocês estão dizendo que querem olhar em mim e ver. Vocês estão dizendo que querem ver a minha face, como Moisés diz. Vocês estão dizendo: Deus, vem nesse lugar, enche a minha casa, enche a minha vida. Senhor, me tira, Pai, de ser parado, me coloque em movimento. Vocês estão pedindo tudo isso. Chegou a hora de fazer na prática. Glória a Deus. Eu quero, nesse momento, orar por pessoas. Nós vimos dedicação e nós estamos nos dedicando. Nós vimos que há momentos de frustração e isso ocorre, irmãos. Ocorre com você que há muito tempo não vê o seu pastor, há muito tempo não vê o seu ministério de louvor, há muito tempo não vê a sua pastora, há muito tempo não vê o seu irmão da igreja. Mas isso ocorre muito também no coração do pastor que há muito tempo não abraça suas ovelhas. Do pastor que há muito tempo não sabe o que é ver aquela irmã dando um glória porque ela conseguiu entender aquilo que ele falou. O contato, todos nós estamos sofrendo por isso. Mas eu creio, irmãos, que a igreja nunca se levantou tanto como ela está se levantando hoje. Eu creio que a igreja nunca se colocou tão à frente das coisas como ela está fazendo hoje. E assim como foi com Paulo, Deus está dizendo para você: não temas. Não temas a quarentena. Não temas as dificuldades que existem e que existirão. Mas fala e não te cales. Deus colocou uma coisa no seu coração, irmão. Vai para a Bíblia, vê se Deus confirma ela na Bíblia, e depois você vai, fala, posta, compartilha, prega para as pessoas. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Semana passada eu estava falando com a igreja numa live, e nós falamos que nunca as pessoas se preocuparam tanto em saber sobre as mortes por aí. Quem nunca acordou, já foi para o celular e buscou no Google mortes no Brasil causadas pelo Covid-19? E aí você, antes de olhar no Google, você ajoelhou e falou: Deus, que hoje não morra ninguém, Senhor. Sabe o que é isso? Compaixão sendo colocada para fora. Quem nunca pegou o telefone e começou a ligar para aqueles parentes mais velhos, porque eles são do grupo de risco, e falou: e aí, vó? E aí, tia? E aí, tio? Como é que estão as coisas? Está melhor. Isso é amor, é o que Deus quer de você, meu irmão. E eu creio, pela palavra do Senhor, que a igreja está se unindo cada vez mais, que os pastores estão sendo fortalecidos, que as ovelhas estão sendo fortalecidas, tantos alimentos. Nós temos visto nos últimos dias como as heresias têm sido combatidas. e como a palavra de Deus tem sido pregada mais e mais e mais. Pastores de pequenas igrejas que tinham vergonha de uma câmera, que tinham vergonha de aparecer em público, agora estão fazendo canais, porque eles precisam transmitir a palavra de Deus para a sua igreja, pedindo ajuda para aqueles que sabem fazer. Então creia nisso, feche seus olhos onde você estiver, e eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus, ele, assim como falou com Paulo, que você abra a Bíblia hoje. Lição de casa para você, Atos capítulo 18. Leia todo ele e seja encorajado pela palavra de Deus. Feche seus olhos onde você estiver, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós ouvimos a sua palavra, Deus. E nós vimos como Paulo se dedicou, hein, quando ele chegou em Corinto. Nós vimos depois como ele se frustrou, mas um homem que vive segundo o coração de Deus, ele não vive por sentimentos, mas ele vive por alianças. E Paulo havia, Senhor, fundado uma aliança com o Senhor. Ele havia firmado, Pai, um selo com o Senhor de que ele seria um pregador dos gentios. Então ele vai, Senhor, ele faz, ele continua, e o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, ainda se revela a ele dizendo: Paulo, vai, porque eu sou contigo. Foi um encorajamento que ele precisava. E quantos de nós, nesse momento, no sofá da casa, no quarto, de frente do celular, sentado com a família, ou sozinho, no trabalho, nos hospitais, precisamos ouvir essa palavra do Senhor de encorajamento. Não te cales, não pares de falar, ninguém vai lançar a mão sobre você, porque eu tenho muita gente nesta cidade. Deus, visita, Senhor, levanta os teus filhos, ó Pai, encoraja o teu povo, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Nós amamos a sua voz nas Escrituras, ó Pai. Nós cremos, Pai, inteiramente nela, Jesus, como a sua santa palavra, Pai. E nós cremos que nada fugiu do seu controle, Deus. Nada fugiu do seu controle, ainda que para nós esteja difícil, Senhor. Nada fugiu do seu controle. O nosso alimento de amanhã não fugiu do seu controle. As nossas vestes de amanhã não fugiu do seu controle. O nosso salário de amanhã não fugiu do seu controle. Assim como Jesus disse: olhem, olhem para as aves dos céus, elas não semeiam nem fiam, elas não guardam, elas não ajuntam, elas não têm um banco, elas não têm um FGTS, um seguro-desemprego, e eu cuido delas de toda maneira. Olhe para as plantas, como eu cuido delas. Nem Salomão, no auge da sua glória de fazer a rainha de Sabá desmaiar, se vestiu como uma delas. Por acaso vocês acham que eu não vou cuidar de vocês? Senhor, tira toda a nossa incredulidade, Pai. Tira todo o nosso, Pai, toda a nossa fé teórica, Jesus. Porque nós estávamos até um mês atrás cantando e dizendo: eu vou até o fim com o Senhor. Eu quero ir até o fim com o Senhor. Eu creio, creio que Tu és a cura, creio que Tu és a vida. E hoje, Senhor, por que nós em alguns momentos questionamos ao Senhor? Mas ainda que não vejamos, nós sabemos que o Senhor está trabalhando. Porque Jesus disse que o Pai trabalha e Ele também, eles não pararam. Deus não está de quarentena, Ele está te vendo, meu irmão. Oh. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quero que você fique com essa palavra. Já agradeço pela oportunidade ao pastor Walter, pastor Ricardo. Dizer que nós estamos juntos nessa. Que o Espírito tem nos alimentado. Que o mesmo Deus que encorajou Josué, que encorajou Elias, encorajou Paulo, nos encoraja hoje também. Em nome de Jesus. E onde você estiver aí, levante do sofá agora, meu irmão. Tira o edredom de perto e dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.